Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 9 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que marcou para 3 de abril a estreia da próxima temporada de Casa de Papel. Aí, junto da data da estreia da temporada, ela publicou um trailer também, né, que o pessoal pode esperar dos próximos episódios, e caso você queira ver, tem link aqui na descrição. E ainda sobre streaming, só que agora falando de áudio, a programadora Jane Wong deu uma fuçada no aplicativo do Spotify para Android e achou referências lá, um assistente virtual. O rumor de que o Spotify vinha trabalhando num assistente desses é uma coisa que já vem pintando faz tempo, né? Tinha também o rumor do negócio pra carro lá, acessório pra controlar a música do carro, também por comando de voz, mas fazia um tempo que não pintava nada sobre isso. Ela fuçou no código de Android e achou lá essas referências. Ela publicou um print de uma interface que ela encontrou, que explica um recurso chamado Hey Spotify, que a pessoa pode chamar, né, com app aberto lá pra conseguir invocar o assistente, mas pelo menos por enquanto, ninguém sabe quando que o Spotify vai lançar a coisa toda e nem começar a testar aí com um grupo reduzido de usuários. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que está pedindo pela criação de um marco civil de inteligência artificial. A ideia é definir algumas regras, né, como direitos e deveres também das empresas, dos cidadãos e poder público quando o assunto é inteligência artificial, e isso inclui, por exemplo, questões como transparência, privacidade e um esforço lá para impedir discriminação. Esse projeto define também documentos e procedimentos, né, que as empresas têm que adotar para conseguir desenvolver essa tecnologia, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a justiça mandou o Facebook pagar uma indenização de R$11 mil para uma pessoa lá que foi banida do WhatsApp. Os detalhes a respeito desse caso são um pouco escassos, mas essencialmente o que aconteceu foi que um radialista teve 3 números banidos no WhatsApp, e aí ele abriu esse processo pedindo reparações por danos morais e para compensar o que ele perdeu lá de conversas e arquivos. Aí, durante o processo, o juiz do caso falou que o WhatsApp não deixou muito claro por que o usuário foi banido e devia ter avisado de uma chance lá para a pessoa não ser banida. Então, por conta disso, além dessa indenização de R$11 mil que o Facebook foi condenado a pagar, ele tem que restar o acesso lá dos 3 números que foram banidos. E ainda sobre redes sociais, só que agora falando do Twitter, ele anunciou novas regras de combate ao que é postado que é abusivo lá na plataforma. O Twitter anunciou o banimento de publicações que são feitas para desumanizar as pessoas com base em idade, deficiência ou doenças, o que está se juntando agora em relação a assuntos tipo religião, que tinha já ganhado essa proteção no ano passado. Aí eles aproveitaram também, né, para dar alguns exemplos aí do que eles vão banir na plataforma a partir de agora, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, ele lançou uma página específica para o pessoal aqui no Brasil com informações a respeito do coronavírus. Essa página fica dentro da plataforma Google Trends e ela traz coisas como, por exemplo, pesquisas mais frequentes sobre o coronavírus feitas aí ao longo da última semana e pesquisas também relacionadas a como evitar e como ficar esperto aí com sintomas do Covid-19. O lançamento dessa página está acontecendo alguns dias depois, né, deles terem feito a página também SOS Alert em conjunto lá com a Organização Mundial da Saúde, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse assunto, o Google fez lá na Play Store uma parte específica da loja dedicada a aplicativos verificados sobre o coronavírus. Isso veio depois dele ter parado de mostrar resultados de busca, né, quando a pessoa pesquisava para o coronavírus na loja, o que agora ficou claro que eles estavam fazendo em preparação a esse lançamento aí, para informações mais confiáveis. E seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou que a voz do John Legend, que estava disponível no Google Assistente desde ano passado, vai parar de aparecer a partir de 23 de março. A opção de usar o assistente com a voz do John Legend foi uma coisa que eles tinham comentado já, que ia ser só por um prazo limitado, mas não tinha um limite, a data não tinha sido divulgada. No anúncio em abril no ano passado, eles tinham comentado só que era por um prazo limitado, mas agora falaram, né, que isso vai acabar em 23 de março. E por último, sobre a companhia, ela falou que vai mudar o sistema dela para indexar sites no resultado de busca para priorizar os sites mobile e não mais sites desktop. Na verdade, eles falaram que a partir de setembro desse ano, né, 100% dos sites lá de resultado de busca vão ser indexados priorizando o site mobile, e comentaram também que isso é resultado de uma iniciativa que começou faz tempo lá, lá para 2016. Aí, no fim das contas, né, esse anúncio serviu também para eles darem uma dica para o pessoal que tem um trabalho a fazer para facilitar a indexação de sites mobile, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Foxconn, que anunciou que em fevereiro desse ano teve a maior queda de faturamento desde 2013, por conta lá do fechamento, né, das fábricas na China. Ela comentou que em fevereiro o faturamento dela caiu 18% na comparação ano sobre ano e ficou um pouquinho acima de 7 bilhões de dólares. E disse ainda, né, que na comparação mês a mês, ou seja, comparado com janeiro, foi 40% a essa queda de faturamento. E ainda sobre o impacto do coronavírus na China, a empresa Didi Chuxing, que essencialmente é Uber chinesa, falou que viu uma queda de 50% no número de pessoas que estão pedindo lá os carros para conseguir se locomover. A empresa disse que os motoristas estão chegando a esperar até 2 horas, né, até alguém pedir um carro lá para conseguir andar pelas cidades, e isso inclusive fez as ações da empresa, que são trocadas só de forma privada, despencarem aí no final da semana passada. Agora, ainda sobre o vírus e os bastidores do mercado, o condado de Santa Clara, na Califórnia, que é onde ficam as principais empresas do mercado de tecnologia, falou para todo mundo parar de fazer evento, né, para cancelar já o que está marcado. Esse condado abrange as regiões de Cupertino, que é onde fica a Apple, né? Tem Mountain View também, que é onde fica o Google, Palo Alto, que é onde fica a Tesla, e regiões também do escritório da Adobe, LinkedIn, Nvidia e Netflix. E aí, por conta disso, o condado recomendou que as empresas não inventem de fazer nenhum evento agora, para evitar, né, conseguir manter a saúde de todo mundo. Aí, em especial no caso da Apple, isso colocou mais pressão ainda sobre a empresa, né, para anunciar o cancelamento da WWDC, que é a conferência anual dela de desenvolvedores, mas pelo menos por enquanto em relação a esse assunto, ela tá quieta, não quis falar nada. O que ela fez na sexta-feira em relação a isso tudo foi recomendar que tanto o pessoal do Apple Park quanto o pessoal do Infinity Loop também passe a trabalhar de casa, para aí sim, né, preservar a saúde lá de quem trabalha na empresa. Agora, um evento que foi cancelado na sexta-feira foi o South by Southwest. Ao longo das últimas semanas, diversas empresas e estúdios cancelaram a participação lá no evento, que ia começar nessa sexta, e aí, depois de muito insistir que estava tudo confirmado ainda, a organização falou que estava cancelando o evento, o que faz sentido, né, que não sobrou ninguém lá para apresentar as coisas. E enquanto isso, nos processadores da Intel, pintou mais uma falha de segurança que é impossível lá da empresa conseguir corrigir. Simplificando bastante aqui, o que rola é que no processo de inicializar o chip, ele acaba expondo por um tempo, né, a chave de criptografia do processador, e aí, segundo o pessoal que descobriu e explorou essa falha, ela afeta todos os chips lançados pela Intel nos últimos 5 anos, exceto pela geração Ice Lake, que é a geração mais recente. O grande problema dessa situação é como essa falha afeta a parte mais essencial do funcionamento do chip. Isso é uma coisa que a Intel não tem como corrigir, né, que não tem como fazer a correção para antes lá do processador ser ligado, e aí, uma vez exposta a chave de criptografia, o que acontece é que isso abre caminho para conseguir invadir, conseguir comprometer lá o computador do usuário. Aí, uma espécie de boa notícia sobre isso tudo é que, para esse bug ser explorado, quem está fazendo o ataque tem que ter um acesso físico à máquina da vítima, mas por outro lado, né, a parte negativa é que, para conseguir se livrar de vez desse bug, é só trocando o processador lá por um da geração Ice Lake. E enquanto isso, no mundo da Apple, parece que ela está rejeitando aplicativos na App Store que sejam a respeito do coronavírus, que não seja de governos, organizações de saúde. E isso segue mais ou menos, né, o que o Google tem feito também na Play Store para conseguir impedir a disseminação de notícias falsas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela foi inocentada pela justiça aqui do Brasil num processo sobre a redução do poder de processamento de iPhones lá, que estão com a bateria mais gasta. A justiça entendeu que o fato da Apple ter reduzido a velocidade máxima do processador no iPhone com a bateria gasta, né, foi uma solução que ela fez para melhorar a experiência para o iPhone parar de reiniciar. E aí, por conta disso, a justiça entendeu que essas queixas, né, sobre o poder máximo e reduzido de processamento dos iPhones é improcedente. A Apple não tinha que responder por isso. Por outro lado, junto do aparecimento dessa notícia, o Procon de São Paulo anunciou que está notificando a Apple por esse problema, né, porque ela foi multada nos Estados Unidos em $500 milhões por causa dessa coisa toda. E por isso, pelo menos parece que, apesar da justiça aqui do Brasil ter inocente a Apple a respeito desse caso, o Procon ainda pode enroscar aí pra Apple por conta disso tudo. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!